E hoje participa conosco Décio Lima, candidato ao governo de Santa Catarina pelo PT. Satisfação, candidato.
Vanessa, a satisfação é toda minha poder estar com a sua grande audiência da nossa CBN Vale do Iguaçu, aí da nossa querida irmã União da Vitória, embora, Vanessa, do ladinho do Paraná, mas nossa irmã pela aproximação que sempre o povo de União da Vitória tem conosco, com a querida população de Porto União, e dizer que é um prazer poder estar com a sua grande audiência, também interagindo com as cidades de Mato Costa, Calmão, Caçador e toda essa região do Planalto Norte de Santa Catarina, e particularmente com você, que é uma expressão, um ícone da radiodifusão do nosso país. Muito bom estar com você e os seus ouvintes.
Ex-prefeito de Blumenau e atual deputado federal, atuou por 3 mandatos, afirma, portanto, aqui no estado, representar uma proposta de renovação na política de Santa Catarina. De que maneira o senhor pretende fazer isso?
Olha, Vanessa, Santa Catarina vive o fim de um ciclo na sua política. Um ciclo que ficou conhecido por 16 anos de governo. Na verdade, felicidade dos acontecimentos, preferiu o caminho daquilo que há de mais perverso na política brasileira, da aglutinação fisiológica dos interesses dos partidos, sobrepondo, sobretudo, a agenda de conteúdo dos interesses do povo de Santa Catarina. É muito fácil essa percepção quando nós olhamos a ação do Planalto Norte, uma região onde o Estado não toca a vida das pessoas, um Estado invisível e que, infelizmente, virou as costas nos últimos anos para os graves problemas do povo de Santa Catarina. A minha expressão é de renovação, mas uma renovação segura, de alguém que já alcançou um processo administrativo de sucesso, portanto, uma renovação que interrompa este ciclo de 16 anos de governança e para justamente fazer um governo realizador do ponto de vista do alcance das políticas públicas, daquilo que é responsabilidade do Estado de Santa Catarina e pela importância que tem para tocar a vida das pessoas. Eu há pouco, inclusive, se você me permite, Vanessa, dialogava com o ex-prefeito Anísio, da nossa Porto União, e ele mencionava justamente esses aspectos. Ao longo dos 2 mandatos dele, que ele foi prefeito, o diagnóstico é só um, é a ausência do Estado. O Estado praticamente não participou de nada. É o diagnóstico que nós temos, infeliz, da estrutura de Santa Catarina. Um Estado que precarizou os serviços na educação, na saúde, na segurança pública e principalmente na geração de empregos e de crescimento econômico. Veja, Vanessa e ouvintes da CBN, que enquanto nos últimos 16 anos o Brasil teve um crescimento do PIB na ordem de 37,6%, neste mesmo período Santa Catarina ficou para trás. O seu crescimento foi de 31,9%. Esta é a expressão clara da ausência do governo no processo da vida do povo catarinense. Além disso, nós estamos diante de uma situação cujo diagnóstico é realmente triste para Santa Catarina. Vanessa, 500 mil de catarinenses nesse momento se encontram na fila para serem atendidos minimamente pela saúde no nosso estado. Nós somos um estado que temos 64 mil meninos e meninas literalmente fora das escolas pela evasão escolar das escolas de responsabilidade do Estado. Um Estado que se permite um feminicídio por semana. Uma mulher é assassinada em Santa Catarina por semana. Um Estado que o governador não estava quando para cá vieram para o sistema penitenciário e prisional, certo, as facções criminosas.
Candidato.
Fazendo com que um Estado de gente de paz, de gente de fé, de gente de família, se transformasse neste ambiente de insegurança para o nosso povo.
Ok.
Pasmem os ouvintes, nesse momento que estamos falando com você, através dos microfones da CBN, 422 mil catarinenses, homens e mulheres, na sua grande maioria, a nossa juventude está literalmente sem renda, buscando um caminho para poder ter um emprego e poder sobreviver nos espaços do nosso povo. Portanto, um governo invisível, ausente com o povo catarinense.
Ok, candidato, já nós vamos entrar mais a fundo no seu plano de governo. Eu gostaria que o senhor se ativesse aqui nas perguntas para que a gente possa ter um ganho maior de respostas com relação à sua participação aqui no programa. Até destaco que o senhor é líder da oposição no governo. O senhor já garantiu apoio a Fernando Haddad na campanha eleitoral, agora com a saída do ex-presidente Lula. O senhor teme que, de repente, a imagem do PT, esta imagem do ex-presidente Lula, possa repercutir durante a sua campanha?
Eu acho que a imagem que preocupa nesse momento é a dos meus adversários, que é a imagem do Temer. Sinceramente, acho que essa é uma preocupação daqueles que disputam a eleição comigo. Nós temos aqui uma candidatura ligada ao Temer e as duas candidaturas ligadas ao Temer e as duas candidaturas ligadas ao continuismo desse governo que tratou o povo de Santa Catarina com literal descaso, sem tocar na vida do nosso povo. Inclusive, o nosso candidato Fernando Haddad, que já manifesta cenários de liderança nas pesquisas, estará comigo aqui na próxima terça-feira, e o nosso entusiasmo é um só: renovar Santa Catarina e entregar novamente o Brasil ao povo brasileiro, para que nós possamos interromper este processo que agrediu a democracia brasileira e que está derretendo o país e a vida de milhões de pessoas que hoje já se encontram nos mapas da fome, onde 5 milhões já são identificados, no mapa do desemprego, onde já somamos perto de 14 milhões de desempregados. Eu acho que a preocupação e a pergunta que, Vanessa, você precisa fazer é justamente aqueles que são os candidatos desse governo que está levando o Brasil a esses flagelos.
Até, inclusive, o período eleitoral hoje se sabe que trata demasiadamente o assunto PT, o favoritismo ou o antilulismo. Até pelo que eu observei, o senhor quase não usa o nome do ex-presidente Lula na propaganda eleitoral. Seria em razão disso que o senhor destacou?
Absolutamente. Eu acho que a sua pergunta, ela não merece nem a preocupação com que ela quer representar esse aspecto. Primeiro que eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores em Santa Catarina, sou atual presidente do PT, sou filiado número 2 do PT, não tenho absolutamente nada que esconder. E você, particularmente, Vanessa, está falando de uma pessoa que liderava enquanto candidato até a última semana em todos os cenários das pesquisas. O PT, pelo Ibope e pela Datafolha, passou a ser o partido mais querido do Brasil, alcançando novamente seu ápice com 29% da empatia do povo brasileiro. Os cenários de segundo turno, o menor que havia era o ex-presidente Lula com 63%, 0,8% nas pesquisas, o menor cenário. Agora, eu estou numa tarefa que é uma tarefa de conduzir o povo catarinense para um processo de renovação. A minha tarefa nesse momento é de fazer uma construção para Santa Catarina, do tamanho que Santa Catarina representa nesse momento. E a grande aliança que eu quero fazer com o povo catarinense é com todos. Eu estou propondo ser um governador parceiro, um governador que governe com os empresários, com os setores médios, com as causas que eu represento, com os trabalhadores, para que nós possamos fazer um processo, a exemplo do que eu fiz em Blumenau, de governança com a sociedade, dentro de uma visão plural, onde todos estejam acolhidos. O que eu não posso fazer é um governo para partidos. Isso deteriorou a vida do povo catarinense. Eu serei um governador de toda a população de Santa Catarina, dos homens e mulheres e de todos os segmentos.
Até porque o senhor já deixou claro que prefere ser do PT em entrevistas aqui no estado do que ser alguém do presidente Michel Temer. O senhor já deixou claro isso em entrevistas, não é mesmo?
Eu não tenho a menor dúvida, eu sou PT, eu não é que eu prefiro, né? Eu tenho as causas que é do nosso povo. Isso para mim está muito claro, mas nesse momento o meu papel é de fazer um governo para toda a sociedade catarinense. E é esta a tarefa que está colocada. O povo catarinense, Vanessa, me conhece, não é? Eu não preciso absolutamente fazer afirmações, porque sabe que eu sempre tive lado na política. Eu tive lado no momento em que todos os outros partidos votavam para acabar com os direitos trabalhistas do nosso povo, eu estava lá resistindo. Quando todos os partidos votaram para aprovarem a PEC da maldade, que congelou investimentos nos próximos anos para a saúde e para a educação, eu fui contra. Eu estou lá resistindo para não devorarem os direitos dos aposentados na condição de deputado federal. E isso somos nós.
Ok.
Estamos fazendo isso na defesa das conquistas e das causas que sempre nos pertenceram e que nos trouxeram resultados extraordinários da empatia do povo brasileiro.
Candidato, vamos entrar no seu plano de trabalho. Até inclusive o senhor é filho de professora, já atuou na rede pública de ensino e o senhor até disse recentemente que o que lhe frustra é que a educação hoje continua sendo a mesma do que há 40 anos. Ou seja, é utilizado o mesmo giz escolar diante da tecnologia de hoje, como, por exemplo, smartphones, celulares, enfim. É isso, candidato?
Vanessa, esse diagnóstico é muito triste para um estado como o nosso, que sempre trabalhou com a tese de que nós somos uma Suíça brasileira. Você imaginar que, nesse momento, 64 mil meninos e meninas, filhos das famílias de Santa Catarina, estão literalmente fora da escola. Você imaginar que nós temos uma professora do Estado fazendo milagre com o piso que ganha, milagre com a carreira bloqueada, milagre, como você disse, com quadro verde e um giz, numa escola que eu frequentei igual a 40 anos atrás, um Estado que fechou escolas. Fechou mais de 100 escolas do Estado nos últimos 16 anos aqui em Santa Catarina. Portanto, nós vamos querer fazer uma revolução na educação catarinense. Eu vou, nos próximos 4 anos, dobrar o piso salarial dos nossos professores e professoras. Nós vamos desbloquear a carreira e nós vamos levar inovação e tecnologia e garantir espaços saudáveis para as nossas crianças, para que a família catarinense tenha certeza que o filho, ao chegar na escola, está num ambiente seguro e melhor que a sua casa. Nós vamos fazer esse processo de mudança com total segurança, acreditando que este é o desenho que nós precisamos realizar para, sobretudo, garantir o futuro dos jovens meninos e meninas de Santa Catarina.
Ainda na educação, uma das promessas de campanha do senhor é a dobra do piso salarial dos professores. O senhor acredita que terá caixa para isso?
Não é promessa, eu vou fazer. E eu quero te dizer, Vanessa, que o Maranhão já fez, o estado do Nordeste, com IDH, com Índice de Desenvolvimento Humano, muito menor que o nosso. Hoje, a folha de pagamento das nossas professoras e professores no Estado, que somam mais de 83 mil educadores, ela expressa 1 bilhão e 800 milhões. Veja, só na evasão escolar nós vamos recuperar mais 1 bilhão de reais, trazendo esses meninos e meninas para dentro da escola com o compromisso dos nossos educadores e educadoras. Ao mesmo tempo, meu primeiro ato será dissolver todas as agências de desenvolvimento regional que não levaram o processo de descentralização em Santa Catarina, chamadas ADRs. Aí vou trazer já de imediato uma economia de 644 milhões por ano. Mas mais do que isso, Vanessa, nós temos um processo maldoso e perverso na estrutura do nosso Estado, que é aquilo que chamam de desonerações fiscais, que consomem as receitas do Estado de Santa Catarina. Um Estado que arrecada em torno de 26 bilhões por ano, 6 bilhões são generosamente dados há décadas, infelizmente, para meia dúzia de empresas, sem que elas tenham compromisso de apontarem caminhos para o desenvolvimento, para a geração de empregos. Nós vamos interromper isso, com isso nós vamos ter já um fluxo de caixa que é 3 vezes maior que a folha de pagamento dos nossos professores e professoras, e vamos estabelecer, sim, uma nova convenção com os setores produtivos de Santa Catarina, com os empresários, com micros e pequenos empreendedores, para efetivamente as desonerações fiscais gerarem o aquecimento da economia e empregos e renda para o povo catarinense.
A mesma prerrogativa o senhor segue na segurança pública, com investimento em forças policiais e também políticas públicas, como o senhor bem destacou, ao jovem para que ele fique longe do crime. É desta maneira também que se aplica a segurança pública aqui no Estado, candidato?
Vou criar um sistema único de segurança pública, reunindo a nossa Polícia Militar, que é orgulho de todos nós, do povo catarinense, a Polícia Civil, que também tem uma biografia de contribuição extraordinária na segurança do nosso Estado, da inteligência, da perícia, da tecnologia, do sistema penitenciário. Enfim, nós vamos fazer um sistema único e vamos fazer um processo de inclusão, porque nós temos que proteger aquele menino que está lá na vulnerabilidade nesse momento e que pode ser potencialmente um delinquente do amanhã se nós não abrigarmos ele na renda, no trabalho e também na escola. Portanto, aprendi, inclusive, Vanessa, na cidade que administrei por 8 anos, de que as obras humanas são as obras mais importantes de qualquer governante e são as mais baratas. E, portanto, nós vamos proteger a sociedade catarinense nas suas vulnerabilidades, vamos garantir programas de alcance social para que nós não tenhamos a possibilidade de nós mesmos, o povo catarinense, criando o ambiente de insegurança que hoje, lamentavelmente, nós vivemos.
Outra ação anunciada no seu plano de governo é que o senhor quer priorizar, ou seja, dentro do seu plano, o senhor quer priorizar a proteção da mulher. De que maneira isso irá acontecer? No início da entrevista, o senhor citou a preocupação com os índices de feminicídio.
Olha, primeiro, Vanessa, dando um exemplo. Eu, ao tomar posse, eu vou fazer um governo paritário. Um governo metade mulheres, metade homens, porque não se faz processo para enfrentamento desse culturalismo agressivo se a gente não der o exemplo, senão ficamos só no discurso. É grave a situação dos registros das agressões e violência contra as mulheres em Santa Catarina. Segundo, nós vamos fazer esse debate com a sociedade e nas escolas. E neste momento, já no começo do meu governo, vou instalar imediatamente nas 21 regiões de Santa Catarina, aonde se reúnem as associações dos municípios, delegacias especializadas 24 horas para proteger as mulheres catarinenses. Não é possível mais que o Estado fique a assistir a este processo terrível contra as mulheres de Santa Catarina, um Estado que tem um nome de mulher, que é a nossa Catarina, tem uma liderança que simboliza a história do nosso Estado, que é a Anita Garibaldi, e se permita conviver com este ambiente agressivo às mulheres catarinenses. Portanto, nós vamos dar o exemplo e vamos enfrentar esse debate como ele tem que ser enfrentado.
Ouvimos o candidato ao governo de Santa Catarina pelo PT, Décio Lima. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais.
E agradecer, Vanessa, minha palavra é gratidão, gratidão aos ouvintes, pedir a todos os nossos ouvintes que façam a reflexão sobre o momento histórico de Santa Catarina. Eu quero ser um governador de todos os catarinenses, não vou governar para partidos, vou governar para a sociedade, com os protagonistas do povo catarinense nas suas diversas áreas. Quero um Estado, e vou fazê-lo, atuante na segurança, na geração de empregos, na saúde e na educação. Eu acho que você, catarinense, tem que refletir. Ou continua com este modelo de governo, ou põe um governo que tem as suas digitais do modelo do governo do Temer, ou nós vamos renovar, acreditar na força do povo catarinense. Muito obrigado pela oportunidade. É renovar Santa Catarina, Décio Lima, Kiko de Oliveira, 13, no dia 7 de outubro. Muito obrigado.